os alunos e os professores já sofreram o suficiente com os governos do Partido Socialista. Que palavra de esperança tem hoje para dar às comunidades educativas espalhadas por todo o país? Uma palavra de esperança que consiga simultaneamente transmitir que há uma escola pública de qualidade, com rigor e excelência, e que simultaneamente consiga garantir a igualdade de oportunidade a todos os alunos, independentemente da sua condição social, cultural ou territorial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Diva Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, a educação é uma área complexa e que merece uma especial atenção. O programa de governo que hoje aqui está em debate refere a recuperação do tempo de serviço à razão de 20% ao ano, mas não detalha quando se inicia, nem garante que durante esta legislatura os professores vejam recuperado todo o tempo de serviço. Obriga-me neste cargo a referir uma grande injustiça que foi criada pela governação socialista de José Sócrates, quando tinha a ministra de Educação, Maria de Lourdes Rodrigues. A mesma ministra que proferiu ataques aos docentes de uma forma injusta e pouco democrática. Porque na escola, os professores, bastante responsáveis e cientes da sua missão, são e serão sempre os transmissores de conhecimento, assim como os responsáveis pela formação das novas gerações. Senhor Ministro, a Portaria 119/2018, de 4 de maio, que se refere ao reposicionamento da carreira docente para 2022, estabeleceu posteriormente, através do Decreto-Lei 74/2023, de 25 de agosto, desigualdades entre os professores, já que os docentes com mais tempo de serviço foram ultrapassados por outros com menos tempo de serviço. Apesar da intenção do referido decreto-lei ter sido positiva, na verdade teve um efeito negativo e discriminatório ao gerar desigualdades, as desigualdades já acima indicadas. Perante esta injustiça que foi perpetuada pelo Partido Socialista, gostava de questionar Vossa Excelência para que tenham em atenção se este Executivo vai ou não estudar de forma a resolver mais este problema que está em mãos e que tem fustigado muito os nossos professores. Senhor Ministro, os professores merecem respeito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, o programa em debate confirma o reduzido interesse em resolver os problemas dos professores e, aliás, de outros profissionais, ao prolongar por 5 anos, e resta saber com que contrapartidas, a reposição do tempo de serviço e ao remeter para dedução no IRS o apoio ao alojamento e às deslocações que deveria ser direto. Não, não é assim, Sr. Ministro, que se atraem profissionais para os locais onde faltam. É muito claro que é necessário reforçar a dotação para a ação social escolar, corrigir e melhorar os seus escalões e alargar a sua cobertura. Mas o Governo, pasme-se, limita-se a prometer avaliar o aumento. Senhor Ministro, que resposta merecem as famílias que enfrentam a dureza do custo de vida e a insuficiência dos seus salários. No capítulo do ensino superior, a inexistência de um ministério dedicado, ou pelo menos de uma Secretaria de Estado, não é um pormenor sem significado político. O que o programa aponta para o alojamento estudantil, por seu lado, é a oferta de mais oportunidades ao setor privado, também aqui para alimentar a ganância de grupos privados, imobiliários e financeiros. E salta à vista a evidência da falta de compromissos claros e quantificados para o reforço e alargamento da ação social escolar e das bolsas, para pôr fim às propinas, às taxas e emolumentos e o reforço do financiamento das instituições de ensino superior e dos centros de investigação, para o fim da precariedade dos docentes e dos investigadores. É também evidente a obsessão da direita pela presença das empresas nas instituições de ensino superior e no sistema científico e tecnológico, pondo em risco a independência que lhes é devida e aprofundando a precariedade de docentes, investigadores e até recém-licenciados. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder aos quatro pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Se faz favor, Sr. Ministro.
Eu queria começar por dizer à deputada Isabel Moreira que eu estou aqui hoje graças ao ensino público. Eu tenho a noção da importância do ensino público. E acho que a intervenção da senhora deputada foi ótima, porque mostrou exatamente aquilo que foi a posição do governo anterior. A intervenção da senhora deputada foi ótima porque mostrou exatamente qual era a posição do governo anterior, que não consegue perceber que, sendo as competências digitais fundamentais, é preciso garantir que, de facto, elas são desenvolvidas com acesso a equipamentos. Está a ver, estes mais de 13 mil computadores que não foram entregues, imagine que eram entregues no final de maio. Vamos imaginar que eram entregues agora. Há alunos que não tiveram os computadores durante o ano todo. A senhora deputada acha razoável que esses alunos fossem avaliados? Claro, é indiferente. Ou seja, é indiferente. Nós estamos a falar, que é uma distinção que também não percebeu a senhora deputada, entre provas de aferição que não contam para a nota e que são fundamentais para avaliar as competências digitais dos alunos e identificarmos onde é que estão as fragilidades, quer do ponto de vista das competências, quer do ponto de vista dos equipamentos das escolas, e por isso é completamente diferente. E nas finais, acho que consegue imaginar facilmente a diferença entre um aluno, como os meus filhos, que sempre tiveram equipamentos eletrónicos em casa e que sempre praticaram, com um aluno que vai receber agora um computador e vai fazer uma prova de avaliação. Pode não receber. O governo não lhe deu. Imagine, disse 1%. Imagine que é 1% dos alunos. Acha razoável, naquilo que é a nota final, está a imaginar a injustiça de alguém que sabe matemática, mas não vai ter a destreza para pôr os símbolos e vai ser penalizado na sua nota por causa disso. Isso é gravíssimo, isso é obviamente mais um sinal da insensibilidade, da insensibilidade em relação à importância da igualdade efetiva de oportunidades para todos os alunos. É uma informação muito importante, tem a ver com a visão que nós temos para a organização do sistema. Há um concurso em curso para a manutenção dos computadores, um concurso internacional, que obviamente não vai funcionar, porque não é uma empresa. Ou seja, veja uma coisa, o dinheiro vai ser gasto, mas obviamente o serviço não vai ser prestado devidamente, porque o apoio às escolas tem que ser dado com proximidade, como é óbvio. Ou seja, é na proximidade, é com o apoio das autarquias que os equipamentos têm que ser feita a manutenção. Não é com uma empresa que vai ganhar o concurso para 5 mil escolas, como é óbvio, acho que qualquer cidadão percebe isso, que vai ser garantido o funcionamento dos equipamentos. Acho que toda a gente percebe isso. Só mais uma nota, que aliás comprova aquilo que eu estou a dizer, que isto é um problema de organização, que é o facto do ex-diretor-geral da Educação ser agora secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa. Não é um problema da qualidade das pessoas, é o problema da organização do sistema. O sistema, como está organizado, não permite que os recursos que o Estado coloca entreguem à sociedade os recursos que lá são colocados. É esse que é o problema. Respondendo ao deputado Pedro Alves, a esperança é de facto nós alterarmos os recursos. Aumentaram, nós ouvimos diretores de escola a dizer que receberam 19.500 euros e não têm forma de os gastar, não têm capacidade técnica para os gastar. E claro, podemos encolher os ombros e dizer, olha, paciência. Não, porque nós temos que garantir que eles conseguem colocar os computadores. Não é entregar o dinheiro, é entregar os recursos e depois ter um sistema que permite que o computador chegue à criança e ela possa desenvolver as suas competências digitais. É disso que estamos a falar e é isso que vamos fazer. E por isso, deputado Pedro Alves, é uma política de mais proximidade. Temos que ter um maior entrosamento com as câmaras municipais. Vamos recuperar o tempo de serviço. O que está no programa de governo é durante a legislatura. O que está no programa de governo é durante... Isso era no programa eleitoral, está a confundir. No programa é o que está durante a legislatura. E só uma nota ao deputado Alfredo Maia em relação a não existir uma Secretaria de Estado do Ensino Superior, que é uma pasta que vai ser assumida por mim próprio. Eu queria só dizer que o facto de nós juntarmos o Ministério da Educação, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior num só Ministério reflete aquilo que é a nossa visão para o ensino superior e também para a educação em geral, e que é, de facto, dar mais autonomia, dar mais recursos, mais previsibilidade, mais estabilidade às instituições, para elas terem estratégias diversificadas que respondem às necessidades dos territórios, das regiões, e que não são, e não têm, eu estou cá disponível para responder a todos os reitores e todos os presidentes politécnicos, mas eu espero que eles tenham
já a autonomia muito o seu
para
tempo,
desempenharem a sua função. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para um novo grupo de pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, 8 anos de políticas socialistas, a educação vive tempos desastrosos em diversos níveis. Falhas na recuperação de aprendizagens, escassez de professores, professores descontentes em sucessivas greves, péssimos resultados em avaliações internacionais de relevância como o PISA e alunos que iniciam os anos letivos sem professores a todas as disciplinas. Tudo isto pela incompetência do Partido Socialista, que foi incapaz de assegurar uma educação de qualidade aos nossos alunos. É importante, por isso, que este novo governo tome as medidas certas para não deixarmos ninguém para trás. Não basta mudar de governo, é preciso também mudar de políticas. Dizem no programa de governo que faltam soluções, nos últimos anos faltaram soluções reformistas. Estamos de acordo relativamente a isso. Mas precisamos então de saber se este governo tem a capacidade e se tem a vontade de ir mais além e de se extinguir do Partido Socialista. Porque se olharmos para o programa de governo, ficamos com dúvidas, porque parecem colar-se àquilo que o Partido Socialista fazia nas suas apresentações de programas de governo, que era não concretizar e não quantificar. Em abril de 2022, no final do segundo período, havia 30 mil alunos sem professor a pelo menos uma das disciplinas. Em setembro de 2022, no início do novo ano letivo, 75 mil alunos sem professores a uma ou mais disciplinas. E vai piorando, porque em setembro de 2023, 80 mil alunos sem professor a uma ou mais disciplinas. Janeiro deste ano, mais de 40 mil alunos sem professor a todas as disciplinas. E começamos